Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre audiência de custódia e o seu impacto no processo penal brasileiro. Quem vai conversar comigo a respeito do assunto é o magistrado Andrei José de Campos. Ele é juiz substituto na 36ª Sessão Judiciária de Laranjeiras do Sul. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade, doutor Andrei.
Olá, Patrícia. Tudo bem por aí? Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns pontos sobre esse tema tão importante de aplicação prática no dia a dia dos fóruns e do Judiciário Paranaense.
É, mas que muito ouvinte, muitas pessoas da nossa sociedade ainda têm muitas dúvidas com relação, não é mesmo, magistrado?
Sim. A audiência de custódia é uma novidade em termos teóricos e práticos no Brasil. Então, é normal que a população que não esteja envolvida diariamente com esse ambiente forense tenha dúvidas, até porque toda novidade traz uma série de dúvidas até que se consolide e faz parte do Poder Judiciário, do papel do Poder Judiciário, esclarecer essas dúvidas na medida do possível.
Correto. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse, né, o que é e para que realmente serve uma audiência de custódia.
Em linhas gerais, a audiência de custódia consiste na rápida apresentação da pessoa que foi presa a um juiz. Então é realizada uma audiência, onde também são ouvidos o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado que foi contratado pelo preso e, logicamente, é entrevistada a pessoa presa. Após essas oitivas, a manifestação do Ministério Público e da defesa, o juiz passa a analisar a prisão sob o aspecto da legalidade, a regularidade do flagrante e a necessidade e adequação de continuidade dessa prisão, ou, se é possível, substituí-la por uma outra medida cautelar ou até concessão de liberdade. De modo que toda essa análise envolve também eventuais ocorrências de tortura, de maus tratos ou outras irregularidades que tenham maculado a prisão.
Sim, e como que surgiu a questão da audiência de custódia aqui no nosso país?
A audiência de custódia no Brasil foi regulamentada verdadeiramente pelo Conselho Nacional de Justiça pela resolução 213 de 2015. Todavia, ela tem uma previsão e foi o início da sua realização no país, tem como base pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Além disso, a realização dessas audiências de custódia foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, ainda em 2015, a ação de descumprimento de preceito fundamental que tratou do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Uhum. Então, além dessa regulamentação do CNJ, da decisão do STF que ocorreu em 2015, existia essa previsão internacional de obrigações assumidas pelo Brasil. E agora, recentemente, 2019, além dessa regulamentação toda, há uma previsão expressa no Código de Processo Penal, no artigo 310, reconhecendo o direito do custodiado e a obrigação do magistrado em realizar a audiência de custódia.
Quais pessoas são ouvidas em uma audiência de custódia e quem não tem direito a essa audiência?
Toda pessoa presa em flagrante ou por força de decisão judicial deve ser apresentada a um juiz a fim de que seja realizada a audiência de custódia. Nessa audiência, além da pessoa presa, o Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça, o defensor, seja público, seja contratado pela pessoa, também são ouvidos. Podem se manifestar, apresentar perguntas a pessoa que foi presa e requerimentos ao juiz. Eu deixo até registrado que é vedada a presença dos policiais responsáveis pela prisão ou investigação durante a audiência de custódia, a fim de que a pessoa presa possa verdadeiramente, livre das amarras talvez até de uma intimidação, uma possível intimidação,
sim,
apresentar a sua versão nessa audiência.
E a pessoa que é ouvida presa em flagrante, né, independente de qualquer tipo de crime que ela possa ter cometido ou não?
Independente do crime. Ela há uma obrigação legal prevista no Código de Processo Penal. Ela é, sim, apresentada ao juiz nesse prazo de 24 horas, que há um entendimento jurisprudencial que pode ser elastecido em razão de circunstâncias extraordinárias, inclusive com a possibilidade de que seja realizado por videoconferência, quando há uma impossibilidade de deslocamento dos policiais em levar essa pessoa da delegacia ou do presídio até o fórum, a central de custódia. Essas audiências podem ser realizadas por videoconferência, o que aconteceu com frequência no auge da pandemia, inclusive com regulamentação pelo CNJ a respeito disso.
Correto. E, magistrado, a gente sabe que desde a sua implantação aqui no Brasil, as audiências de custódia, elas se tornaram, não é mesmo, podemos dizer assim, alvo de discórdia, polêmica, não é mesmo? Ainda hoje, há informações distorcidas sobre esse tema?
Sim, sim. Como toda novidade, ainda mais na seara criminal, em que há um envolvimento direto das pessoas com as decisões judiciais, uma repercussão na mídia a respeito disso, diversas pessoas, setores da sociedade, até deputados, congressistas em geral, criticaram a possibilidade de que presos fossem liberados horas depois do flagrante, após uma audiência com o juiz. Havia um medo, enfim, um receio e uma ideia baseada em preconceito que não se verifica na realidade dos fatos, de que essas audiências seriam meramente para soltura, que não ocorre, né? A audiência de custódia, ela serve para trazer elementos ao juiz, para que ele forme a sua convicção a respeito da necessidade ou não da prisão, o maior âmbito de informações possível. Então, existe sim, a polêmica até se dissipa, mas existem informações que não são congruentes com a realidade e que a oportunidade dessa conversa que estamos tendo hoje é justamente para sanar essas dúvidas que envolvem a audiência de custódia.
Mas pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ter sido presa por policiais, né, acusada de algum crime, e durante a audiência de custódia, então, ela ser solta, chegar à conclusão que ela é inocente e pode ser solta justamente ali, durante a audiência de custódia?
É possível, sim, caso o juiz verifique que a prisão foi ilegal, ou seja, que aquela prisão em flagrante não obedeceu aos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, ou que a pessoa que foi presa, na verdade, não é aquela que durante as investigações foi apontada como autora do crime, é possível que haja um relaxamento flagrante, na hipótese de ilegalidade. Há também a possibilidade que, mesmo flagrante tendo sido legal, não haja necessidade da prisão preventiva, da manutenção da prisão cautelar dessa pessoa. Nesse caso, o juiz também pode conceder a liberdade, fixando outras medidas cautelares, que são diferentes da prisão. Por exemplo, a obrigatoriedade de se apresentar em juízo mensalmente, informar suas atividades, ser proibido de frequentar determinados locais, proibição de sair de casa determinados horários, né, fora daqueles em que a pessoa trabalha, por exemplo, proibição de contato com a vítima, seja ele um contato pessoal, aqui definindo um raio de não aproximação, ou contato por qualquer tipo de meio de comunicação, inclusive por interposta pessoa. Então é sim possível, diante daquele caso concreto, que a pessoa seja colocada em liberdade. O que não acontece na audiência de custódia é que a pessoa seja inocentada. Porque a audiência de custódia serve para verificar as condições e circunstâncias da prisão, mas não da ocorrência ou não do crime. Porque não são ouvidas testemunhas, o réu não é interrogado, ou seja, não há uma análise sobre o cometimento ou não do crime, mas sim sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão daquela pessoa que foi apresentada.
Agora, se há audiência de custódia e o juiz mantém a prisão da pessoa, do acusado, qual é o próximo passo? O que acontece após a audiência de custódia?
Caso o juiz entenda que há necessidade de manutenção da prisão da pessoa, aquela prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva. A pessoa que foi apresentada na audiência de custódia retorna ao presídio, à cadeia pública, ao local em que ela estiver presa preventivamente. E os autos, o processo vai para o Ministério Público. O Ministério Público analisará, apresentará uma denúncia que, após o recebimento pelo Poder Judiciário, terá o início de um processo criminal. Aí sim, vai ser designada uma audiência de instrução, serão ouvidas as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, e ao final o juiz decidirá se é caso de condenação ou absolvição. Por outro lado, caso haja necessidade de soltura da pessoa durante a audiência de custódia, é até previsão da resolução do CNJ que regulamenta, da imediata colocação dessa pessoa em liberdade, seja pelo rebaixamento da prisão flagrante, seja pela concessão de liberdade provisória.
Agora, é importante que a sociedade também entenda, não é, magistrado, que o juiz, né, ele tem autorização para decidir as decisões dele numa audiência, ele tem limites também, não é mesmo? Mas que cabe ao Poder Judiciário uma importância muito grande na execução desse tipo de política pública.
Eu entendo, o meu entendimento sobre o tema é que o Poder Judiciário é o protagonista na execução desse tipo de política pública.
Sim. Pois,
além de atuar no controle de legalidade das ações das forças policiais, tendo contato imediato com as pessoas presas para análise da melhor solução para o caso em concreto, o Poder Judiciário também atua na defesa da ordem pública, pois caso verificadas a presença desses requisitos, a prisão vai ser mantida. Então, é uma faca de dois gumes. Se por um lado isso garante um direito da pessoa presa, que tem o direito de apresentar uma versão para o juiz num prazo curto de 24 horas, a sociedade também, e aqui a vítima, a sociedade em geral, também se vê defendida pelo Poder Judiciário na medida em que maiores informações são apresentadas ao juiz para decisão. E registro até que no âmbito do Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça adotou uma política pública específica e pioneira, que é a Central de Medidas Socialmente Úteis, ou seja, que permite que antes dessa audiência de custódia, uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogos e assistentes sociais promovem um acolhimento e reúne informações básicas sobre a pessoa que está passando pelo sistema penal. Esses profissionais, psicólogos e assistentes sociais, emitem um relatório sobre a saúde física e emocional, além de questões sociais e familiares do custodiado, que são repassados para o juiz. De modo que o juiz, além dessas todas as informações recolhidas da pessoa presa, consegue, com base nesse relatório psicológico e de assistente social, realizar uma audiência de custódia melhor preparado, melhor fundamentado para tomar a melhor decisão no caso concreto.
Nesse sentido, o Paraná sai na frente com relação a outros estados, perante isso que o senhor está nos explicando, magistrado?
Com certeza. A adoção dessa política pública, que já é uma realidade em Curitiba e vem cotidianamente sendo implementada no interior do estado, inclusive em Cascavel, foi recentemente instalada uma central de medidas socialmente úteis, em outros municípios, outras comarcas de menor tamanho. E isso corresponde a um pioneirismo do Tribunal de Justiça do Paraná com relação à audiência de custódia em cenário nacional. Isso porque o Tribunal de Justiça implantou as audiências de custódia ainda durante a gestão do presidente Paulo Roberto Vasconcelos, durante o biênio de 2015-2016. Foi criado um projeto piloto, posteriormente convertido no Centro de Audiência de Custódia de Curitiba. Isso ocorreu em 2016 e é uma referência internacional sobre o tema.
Sim. Ou seja, tanto o magistrado como os outros personagens também que fazem parte, né, da audiência de custódia, eles vão melhor embasados, melhor preparados.
Vão melhor preparados, porque o que acontecia antes da obrigatoriedade da audiência de custódia essa decisão sobre a manutenção ou a colocação da pessoa em liberdade, manutenção da prisão ou colocação dela em liberdade, era baseada em documentos que vinham da autoridade policial, da Polícia Civil, Sim. da Polícia Militar. Agora, mais fundamentos são apresentados, novas informações são apresentadas tanto ao Ministério Público quanto para a Defesa e permite que o juiz tenha uma base de dados maior para formar sua convicção.
Uhum. Mas hoje também, nós temos também hoje, podemos dizer, a nossa segurança pública, nossos policiais militares mais bem preparados, justamente porque também, né, quando esses casos chegam, né, esses flagrantes chegam na audiência de custódia, dá para ter essa noção, magistrado?
Eu entendo que sim. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil se adequa a essa realidade, entende a necessidade, inclusive a obrigação do Estado brasileiro em realizar essas audiências de custódia. E aí o que se verifica é que aumentou a qualidade das descrições que são feitas pela polícia para justificar as prisões que realizam.
Sim.
A atividade de segurança pública não se esgota meramente em prender a pessoa que está cometendo o crime. Há uma necessidade que as polícias pensem, e isso trabalhando com o Ministério Público, e que vai refletir na atuação do Poder Judiciário, de se produzirem provas para que, ao final do processo, aquele trabalho inicial da polícia tenha frutos. Isso sempre respeitando a Constituição e o direito de defesa do acusado.
Agora, quais as consequências, né, de não realizar uma audiência de custódia?
Bom, o Código de Processo Penal, desde 2019, prevê a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia. Inclusive, prevê que a autoridade que der causa à não realização dessa audiência no prazo estabelecido responderá administrativamente, civil e penalmente pela omissão. Há uma previsão no artigo 19 da Lei de Abuso de Autoridade, uma previsão específica sobre um crime, que é o crime de impedir ou retardar injustificadamente o envio da pessoa presa para fim de realização da audiência de custódia. Claro, o STJ já tem uma decisão a respeito do tema, entendendo que a mera não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a nulidade do processo, mas essas outras determinações demonstram a obrigação das autoridades, todas as autoridades envolvidas, seja a autoridade judicial, tanto pelo Ministério Público, Defensoria Pública e do Poder Judiciário, em realizar a audiência de custódia.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, magistrado, para expor suas considerações finais, sua mensagem final a respeito do tema que nós conversamos hoje aqui.
Bom, ao meu ver, a realização da audiência de custódia é uma obrigação internacional que o Estado brasileiro assumiu. Ela dá concretude aos tratados de direitos humanos que foram incorporados ao nosso ordenamento e, como conversamos já anteriormente, é extremamente saudável para uma boa decisão judicial, que permite ao juiz competente uma análise mais abrangente da situação individual da pessoa presa. São colhidas informações a respeito da conduta social dela, do posicionamento familiar dela, do envolvimento dela na comunidade, e com base nesse panorama ampliado, com certeza a qualidade da decisão é incrementada. Com maiores informações disponíveis, a decisão sobre a manutenção da prisão ou colocação em liberdade do custodiado tende a ser qualificada, permite uma melhor fundamentação, inclusive o controle pela sociedade sobre aquelas decisões do Poder Judiciário que impactam tanto a vida das pessoas como são as decisões tomadas no âmbito criminal. Então eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o tema, é lógico, isso nós poderíamos conversar a tarde inteira sobre ele.
Sim.
É um tema complexo, mas que falar um pouco para as pessoas, tirar algumas dúvidas, sempre é muito saudável e faz parte da obrigação do Poder Judiciário e também da comunicação social, e muito bem feito por você na tarde de hoje.
Muito bom, muito obrigada. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, magistrado.
Eu que agradeço a oportunidade.
E até uma próxima.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui no programa Justiça para Todos com o juiz substituto na 36ª Sessão Judiciária de Laranjeiras do Sul, o magistrado Andrei José de Campos. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.